Presidente, vamos lá ver. Eu acho que também não faz muito sentido estarmos aqui a apresentar na sua estrutura e na sua espinha dorsal aquilo que são as propostas de cada um dos partidos que são conhecidas. Mas podemos fazê-lo, também não há problema nenhum nisso. Agora, é importante que possamos definir os próximos trabalhos do grupo de trabalho ou da comissão. Ou seja, se nós estamos aqui e se queremos aproveitar o grupo de trabalho para discutir aprofundadamente cada uma das normas e cada uma das alterações e a sua fundamentação, então é isso que vamos fazer. Se entendermos que o grupo de trabalho não serve para isso porque devemos fazê-lo em sede de comissão, então é melhor acabarmos com o grupo de trabalho. Eu, sinceramente, acho que era muito mais profícuo, mais proveitoso, mais útil nós discutirmos norma a norma em sede de grupo de trabalho. E depois de termos as votações indiciárias aqui feitas, chegamos à comissão e dizemos qual é o sentido de voto. É só isso. Agora, se não for assim, então acabamos com o grupo de trabalho e vamos à comissão e cada um de nós, como fizemos no Estatuto dos Magistrados, foi mais ou menos isso, o trabalho foi todo feito quase em sede de comissão. Acho que não fizemos nenhum trabalho produtivo em sede de grupo de trabalho, mas de qualquer forma, estou por mim, tudo bem.
É para, no fundo, defender a metodologia que usámos com o Estatuto dos Juízes, ou seja, utilizámos o grupo de trabalho para, no início, cada grupo parlamentar que apresentou propostas, apresentar, digamos, globalmente, não artigo a artigo, as suas linhas de orientação, destacando aquilo que lhe parecia mais relevante. E depois isso deu aso, digamos, a alguns pedidos de esclarecimento de grupos para grupos relativamente a essa introdução inicial, o que permitiu esclarecer melhor as posições de cada um. E a partir daqui é que acho que não vale a pena perdermos mais tempo em sede de grupo de trabalho, porque também estou de acordo com aquilo que fizemos relativamente ao Estatuto dos Juízes. Dada a importância desta matéria e o foco que ela implica, eu, por mim, defendo que todo o trabalho depois deve decorrer no âmbito da Comissão. O trabalho, depois de fazermos esta questão introdutória de esclarecimento mútuo sobre as propostas de cada um, não no seu detalhe, mas assim de uma maneira que cada um selecione de acordo com o seu critério aquilo que lhe parece mais relevante suscitar. Foi, aliás, o que fizemos, hein?
Também concordo, aliás, tenho a certeza absoluta que essa expressão de pluralismo vai ser muito utilizada nesta conversa e, por isso, está muito bem introduzida. Não, pronto, a minha sugestão era precisamente nesse sentido e acho que se pudéssemos aproveitar esta reunião para fazermos, darmos já uns passos e ganharmos algum percurso nisso, seria, portanto, sem prejuízo que não foi o método, de facto, usado outra vez, fazermos votações iniciárias aqui. Mas o método usado foi, de facto, fazermos as votações, sem prejuízo que em cada uma das votações houve em alguns momentos até alguma conciliação de textos e houve inclusive até justificação de algumas das propostas e do posicionamento de cada um. Portanto, assumindo o conceito do paralelismo, acho que devemos levá-lo à prática também, sob pena depois de acusarmos de alguma discriminação no tratamento destas matérias. Por isso, fazia um convite, era que se alguém quisesse destacar alguns pontos que se pareçam essenciais destas propostas, que o fizesse como método. Ou então podemos começar no artigo 1º e começar a picar por aí fora, mas não me parece que não faz sentido que...
Então, Sr. Presidente, respeitando esse repto e ouvindo eu falar de paralelismo, é exatamente por aí que eu começo. As nossas propostas procuram respeitar o princípio do paralelismo. E sendo certo que em tudo aquilo que nós propusemos, aceitamos e que votamos, ou que foi aprovado para o Estatuto dos Magistrados Judiciais, seguimos como um guião para as nossas propostas de alteração também no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que alterámos também, propusemos alterar aqui a composição do Conselho Superior do Ministério Público, reduzindo os seus membros por forma a igualar o seu número ao Conselho Superior de Magistratura. Sendo certo que esta redução foi acompanhada de uma modificação substancial, porque colocámos um maior número de não magistrados relativamente a magistrados na composição do Conselho Superior. Introduzimos também outras regras que nos parecem, no fundo, blindar esta e reforçar esta alteração, porque colocámos como impeditivo da eleição para membro do Conselho Superior do Ministério Público personalidades que possam vir a ser eleitas ou que pudessem vir a ser eleitas pela Assembleia da República que tivessem desempenhado cargos políticos nos 3 anos antecedentes ou que desempenhem no momento em que essa eleição ocorrer. Por outro lado, achamos que devíamos aplicar ou estender as regras dos impedimentos que existem já para outras funções, nomeadamente aquelas que constam do Código de Procedimento Administrativo, também para os candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. Há depois outra regra muito mais detalhada, mais específica, mais fina, que tem a ver com faltas e presenças no Conselho Superior. Até surgiu hoje, pelos vistos, foi feita uma queixa à Assembleia da República a propósito disso, de um membro que, segundo o Conselho, não tem comparecido assiduamente às suas reuniões, e o que nós aí propusemos foi que os membros que faltem mais de 3 vezes seguidas ou 5 interpeladas possam perder ou devam perder o seu mandato. Em terceiro lugar, uma outra alteração que para nós é estruturante, porque abrange aí vários artigos, tem a ver com os cargos de provimento que a proposta de lei atribui em termos de nomeação à Procuradora-Geral da República ou ao Procurador-Geral da República, e nós alterámos esse poder de nomeação por forma a confiá-lo ao Conselho Superior do Ministério Público, sendo certo que só se manterá essa nomeação nos cargos de confiança direta do Procurador, que é o caso do cargo de Vice-Procurador e dos Procuradores nos Tribunais Superiores. Em todos os outros, essa nomeação passou para a esfera do Conselho Superior do Ministério Público, que habitualmente faz um procedimento concursal, coisa que não acontece se a nomeação for feita pela Procuradora. Depois disso, há várias alterações de menor monta, que à medida que os trabalhos forem decorrendo na Comissão podemos explicar, mas não são difíceis de perceber. Muito obrigado.
questão fundamental para nós, que é a questão do paralelismo, e procurámos apresentar propostas no sentido de o garantir, e depois há todo um outro conjunto de questões mais de menor importância, que creio que vamos tomando contacto com elas ao longo da discussão que tivemos de fazer, sendo que algumas delas até coincidem com propostas apresentadas por outros partidos, e portanto eu dispensava-me nesta fase de fazer uma apresentação global da que não se justifica.
Sr. Presidente, eu pedi a licença para fazer isto a dois tempos, ou seja, eu tinha levantado o dedo há bocadinho, primeiro para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, face à proposta do PSD, e depois, desgotada a componente, essa componente, faria a segunda da apresentação do PS. Está bem? Pois, as minhas questões, que eu vou circunscrever, mas que vou procurar obter do Sr. Deputado Carlos Peixoto um esclarecimento, que eu acho que isto é importante para todos nós, relativamente à percepção que vamos ter do desenvolvimento do nosso trabalho. O PSD, nas propostas que nos apresenta, o Sr. Deputado Carlos Peixoto já voltou a sublinhá-lo, propõe uma modificação substancial no critério de composição do Conselho Superior do Ministério Público. Não neste momento, mas o Sr. Deputado Carlos Peixoto, em outras declarações externas à Assembleia, e no seu pleníssimo direito, aliás, já disse de forma, aliás, clara, que está convencido que esta proposta do PSD vai ser chumbada e, portanto, não terá vencimento. Eu também estou convencido disso e creio que todos estamos convencidos disso. E daí a pergunta que eu lhe faço. A primeira pergunta é a seguinte. O conjunto das matérias em relação às quais o PSD faz propostas que implicam o reforço de competências do Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente todas as que têm a ver com o provimento, nas várias degraus da hierarquia do Ministério Público, o PSD elimina a incumbência da apresentação dessas propostas de nomeação, como aliás também sublinhou, ao Procurador-Geral da República, passando a haver, portanto, uma competência direta do Conselho Superior do Ministério Público. A minha primeira pergunta é se o critério de composição para o Conselho for vencido, o PSD mantém as mesmas propostas de reforço das competências do Conselho Superior do Ministério Público? E adiante já, se o PSD disser que sim, eu julgo ver aqui uma contradição total em relação a todo o tipo de declarações públicas que até hoje se ouviu dizer ao PSD, que era a de criar um mecanismo de maior responsabilidade dos magistrados, o que implicava que a solução não viesse a dar como consequência final a de haver ainda mais competências exercidas por um Conselho com um critério de composição que não é aquele que o PSD defende. Fiz-me entender a pergunta, creio eu. E, portanto, se o Sr. Deputado Carlos Peixoto me pudesse esclarecer claramente se o PSD, em caso derrotado na composição, mantém as outras propostas que implicam reforço do Conselho Superior do Ministério Público ou se as retira em função desse resultado. É a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a matéria da autonomia administrativa e financeira. Paralelismos à parte, o âmbito da magistratura do Ministério Público, como todos sabemos, tem domínios de iniciativa, por isso designa normalmente por magistratura ativa, ao contrário da magistratura judicial, que normalmente se designa, e bem também no critério doutrinário da palavra, por magistratura passiva. Muitas, ou poucas, depende da orientação, das prioridades, nomeadamente investigação criminal, são, hoje em dia, nos termos da Constituição e da Lei de Orientação da Política Criminal, estabelecidas pelo próprio Parlamento, através das orientações de política criminal. Ora, o que eu vejo que o PSD faz é, em matéria de autonomia administrativa e financeira, estender essa autonomia administrativa e financeira para além do âmbito organizativo da Procuradoria-Geral da República, O PSD tem aqui uma proposta que, para além do âmbito organizativo da Procuradoria, visa que essa autonomia administrativa e financeira abranja todas as procuradorias, departamentos, órgãos e serviços do Ministério Público. E, portanto, se assim é, verdadeiramente o que a proposta do artigo 18 do PSD, na formulação que aqui está, indicia, é o conceder uma autonomia administrativa e financeira ao conjunto do Ministério Público. É uma opção. É, aliás, a opção que o PCP defende nas suas propostas. É uma opção. O que eu gostaria de também perguntar com clareza é se essa é realmente a opção do PSD, porque também me parece vir à revelia de tudo o que politicamente ouvimos dizer até hoje ao PSD sobre o entendimento que tem da natureza do Ministério Público face ao enquadramento institucional e, neste caso, também administrativo e financeiro que ele deveria ter. Portanto, são estas duas questões que reputo fundamentais para a compreensão do sentido das propostas do PSD. Se o deputado Carlos Peixoto tiver a gentileza de nos esclarecer, eu, pela minha parte, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Jorge Leitão, relativamente à primeira questão, eu respondo-lhe depois da votação do artigo 22, ou da alteração ao artigo 22. Relativamente à segunda questão, o artigo 18 é claro, está lá tudo, não precisa de ser esclarecido aquilo que resulta de forma muito evidente desse artigo 18. De facto, o que nós entendemos é que a autonomia financeira, com os riscos que tem em ser alargada no seu âmbito e na sua abrangência, faz algum sentido que se abranja também os departamentos e os órgãos do serviço do Ministério Público, não se confina apenas à Procuradoria. E, portanto, o que está aí não oferece dúvidas. É isso mesmo.
A parte da divisão em duas partes, passar à segunda
é a minha vez de pedir um esclarecimento ao Partido Socialista, porque fiquei com dúvidas relativamente a esta última declaração do Sr. Deputado Jorge Lacão, e depois de ler as notícias que hoje li na imprensa, ainda não tinha visto este artigo, que é o artigo 96 do paralelismo em relação à magistratura judicial, mas especificamente na questão remuneratória. O Partido Socialista apresentou, relativamente aos magistrados judiciais, duas normas que agora não coloca no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Uma norma tem a ver com o teto, com, digamos, com a possibilidade de se violar ou se furar o teto de vencimento do Primeiro-Ministro, e a segunda tem a ver com aquela norma que falava apenas de descontos para a Segurança Social e isentava de IRS o subsídio de compensação. Sabendo nós que também os magistrados do Ministério Público têm subsídio de compensação, eu perguntava claramente e concretamente ao Partido Socialista, ao deputado Jorge Lacão, se considera que este artigo 96 resolve esse problema e como é que o resolve e porque é que neste estatuto apresentam esta redação que é ambígua e equívoca e que deixa aqui várias dúvidas de interpretação, e porque é que no outro estatuto foram claramente direcionados para duas normas que foram aprovadas e que tiveram, digamos, o impacto que tiveram. Portanto, verdadeiramente era essa dúvida que eu queria que esclarecesse. Obrigado.
Obrigado. A resposta é esta. É a lógica de que candeia que vai à frente ele meia duas vezes, como se costuma dizer. Ou seja, se existe o princípio do paralelismo, em tudo o que ele não tiver um tratamento diverso no Estatuto do Ministério Público, prevalece. E, portanto, o nosso entendimento é que essas normas, uma vez estabilizadas, valem também para o Ministério Público. É esse o entendimento que fazemos disso.
Só uma dúvida. O que é que querem dizer com este inciso final, sem prejuízo da especificidade da própria função?
São aquelas que resultam deste próprio estatuto, não é? Porque, obviamente, como sabemos, há regras que, apesar de tudo, são específicas do Ministério Público, não são específicas dos magistrados judiciais. E, portanto, o princípio do paralelismo é o princípio ao qual continuamos a aderir. Relativamente, por exemplo, àquilo que há bocadinho estávamos a ver, as regras de progressão na carreira, relativamente à natureza da magistratura, são diversas de um caso e do outro. As regras de progressão, não estou a falar dos financiamentos, como são diferentes, estão diferenciadamente apresentadas no Estatuto, aquilo que há bocadinho, por exemplo, estávamos a falar sobre critérios de nomeação. E, portanto, assim sendo, essas são as questões da especificidade própria da função e que são as que resultam especificamente do Estatuto que estamos agora a apreciar. Não havendo nesta matéria de remunerações e de regras sobre remunerações distinções a fazer, em nosso entendimento, já que as equiparações entre os vários graus hierárquicos num caso e noutro já estão estabelecidas, entendemos que as normas de um lado prevalecem também para o Ministério Público. Pode parecer uma ironia, mas é uma questão pelo seu valor facial. Na medida em que o Sr. Deputado Carlos Peixoto deixou uma ambiguidade na resposta que não quis dar relativamente a qual a posição final do PSD sobre um conjunto de propostas suas face àquilo que vier a ser o destino da composição do Conselho Superior do Ministério Público, talvez nós precisássemos de acertar que no momento em que começarmos os trabalhos de votação da especialidade, precisássemos de começar por aí para, em função do destino dessa norma, podermos depois tratar coerentemente todas as demais, dado que parece que haverá diferenciação de posição em função do que resultar dessa votação.
Estava aqui a falar em off, Sr. Deputado Jamil Pureza, de certa forma é uma constatação, não é tanto pelo esclarecimento, porque a proposta está aqui, mas a proposta do PS de alteração à composição do Conselho para o Ministério Público vem contrariar declarações feitas, quer para ser deputada, quer para ser a Ministra da Justiça, quer pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que nos passos perdidos da Assembleia declarou em ON, para toda a comunicação social, que o PS não tencionava apresentar nenhuma proposta de alteração à composição do Estatuto do Ministério Público, do Conselho para o Ministério Público. Verificamos que as propostas apresentadas pelo PS contrariam com toda a frontalidade essa declaração feita com grande solenidade.
É bom esclarecer este ponto por causa dos mal-entendidos. O PS, quando essa controvérsia esteve mais viva na comunicação social, emitiu, aliás, dois comunicados formais, em nome do grupo parlamentar, esclarecendo que o PS assumia como orientação não apresentar qualquer proposta que, da qual pudesse resultar uma composição com maioria de não magistrados no Conselho Superior do Ministério Público. Esta foi a posição institucional do grupo parlamentar do PS, exatamente no momento mais controverso em que essas questões estiveram a ser debatidas. E essa posição institucional do grupo parlamentar do PS é inteiramente verdadeira à luz da proposta que aqui estamos agora a concretizar. Muito certo, e também reconheço que a Senhora Ministra da Justiça disse que na relação, que na proposta de Governo, como aliás é uma evidência, o Governo não tinha nenhuma proposta de alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público. É verdade que não tinha e resulta da proposta que o Governo apresentou que assim foi. E, portanto, a Senhora Ministra da Justiça também disse aquilo que era um óbvio relativamente à proposta inicial do Governo. Portanto, eu creio que não há contradição, nem o que disse um, nem o que depois resultou das posições políticas sucessivas. E, portanto, aqui estamos nós para debater o fundado da nossa proposta pelo seu valor facial, porque é isso que é relevante, é justamente indagarmos se ela é judiciosa ou não é.
Está... Diga.
Convulsão jornalística. Por quê? Porque queria assistir.
Ah, não. Acabamos esta reunião de pressa, não pensamos fazer.